Vamos ainda cantar um cântico, mesmo sentados, que é assim uma, vamos dizer, uma introdução ao que eu vou pregar hoje, tá? Muito conhecido, em espírito e em verdade.
Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos céus, Senhor, te entregamos nosso.
João 4:23, Jesus conversando com a samaritana, uma palavra muito conhecida de nós todos, diz esta palavra que nós acabamos de cantar, tão importante. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tivemos um tempo tão lindo essa manhã, estamos tendo, né? De adoração ao Senhor. E um dos cânticos que cantávamos, o penúltimo, enquanto trazíamos ofertas, falava que a cruz em meio à adoração elimine o que é da velha criação. Adoração a Deus é mais importante do que nós imaginamos. Talvez a coisa mais importante que precisamos fazer aqui na Terra, junto com amor ao nosso Deus, porque adorar é uma forma muito íntima e profunda de amar a Deus, porque estamos declarando a Ele tudo o que Ele é. Não tanto pelo que Ele faz, mas acima de tudo pelo que Ele é para nós. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a cruz, a própria presença de Jesus que morreu na cruz, não é o pedaço de madeira em si, claro, mas o que significa a cruz? O sacrifício de Jesus. Tudo que Ele adquiriu por nós, por sua redenção. Tudo isso em meio à adoração, enquanto nós vamos adorando, vai eliminando de nós mesmos o que é da velha criação. Entenderam, né? Vai tirando de nós as sequelas do pecado que estragou tanto a nossa natureza. Isso é uma obra contínua, uma obra constante, uma obra de santificação, porque um dos aspectos da nossa salvação é a santificação. Primeiro é a justificação, quando somos perdoados, daí temos a santificação, porque sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor, e por fim a glorificação, né? Quando estaremos todos unidos com todos que já partiram e os que partirão ainda, né? Em glorificação a Deus eternamente. Então, o meu tema esta manhã é falar sobre essa expressão, em espírito e em verdade, e ao mesmo tempo falar do culto que agrada a Deus. Não falamos muito sobre isso, né? Mas aqui estamos nós num culto, né? Num culto. E eu quero falar sobre, e até nos perguntar, se o nosso culto está de fato agradando a Deus. Só Deus sabe, né? Mas esperamos que todos nós que estamos imbuídos e cheios do Espírito Santo vão expressar a adoração a Deus manifestada em sua vida realmente em espírito e em verdade, né? A palavra culto tem um significado muito bonito. E o dicionário sempre ajuda, né? Quando a gente vai procurar. E a primeira acepção do dicionário, mais conhecida aí no Brasil, que é do Seu Aurélio, da palavra culto, quer dizer adoração. Adoração. Ou homenagem a Deus. E o verbo cultuar, segundo o mesmo dicionário, significa honrar, venerar, é óbvio também adorar. Mas usando mais a linguagem bíblica, podemos dizer que um culto que nós prestamos a Deus, tanto a sós no nosso lar ou em família, como junto com o povo de Deus, né? É uma exaltação, é uma celebração, como já estamos tendo aqui, aleluia, com grande temor e respeito do Senhor nosso Deus. É um serviço com alegria, é uma glorificação do nosso Deus E, para falar como Jesus disse, é uma adoração em espírito e em verdade. Os católicos usam a expressão missa, né? Missa. Os espíritas falam em sessão, mas realmente a melhor palavra é culto mesmo. A gente pergunta, fala para os irmãos, vamos ao culto hoje? Vamos junto, vamos glorificar o nosso Deus. E que possa ser, né? E eu também estou entre vocês querendo que seja, né? O nosso culto sempre uma exaltação profunda e maravilhosa do nosso Deus. E quanto mais aprendermos a adorá-lo, a ter uma vida de oração, a partir da nossa vida individual e também com nossa família, tudo isso quando estamos reunidos como família cristã, ficará ainda mais cheio de qualidade, pode-se dizer. Mais cheio ainda da presença de Deus. Não que Ele não está presente comigo individualmente. Não que Ele não está lá em casa com a nossa família. Claro que está. Mas quando todo o povo de Deus congrega junto, acontecem coisas mais lindas ainda. Amém? E nós temos visto destas coisas acontecendo aqui entre nós. Queria falar de um outro texto muito conhecido. Há pouco no De Casa em Casa foi falado sobre esse assunto, Romanos 12. Aliás, é o dessa semana. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é? A palavra culto no original grego é latreia ou latria. Daqui temos uma palavra muito conhecida, idolatria, que é o contrário do que nós estamos fazendo aqui, né? É uma adoração de ídolos, uma veneração, uma coisa que Deus, para usar uma palavra bem bíblica do Antigo Testamento, é uma abominação. Um pecado muito grosseiro e terrível aos olhos do Senhor, porque não terás outros deuses diante de mim. Quando Satanás tentou Jesus para tentar que ele se curvasse perante dele e reconhecesse o poder dele, Jesus foi enfático, né? E deu uma palavra assim que repreendeu toda aquela insinuação do diabo, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele cultuarás. Não tendo nenhum outro Deus, nem o teu próprio coração na frente do Senhor, os teus agrados, teu egoísmo, mas acima de tudo que o nosso culto possa expressar um serviço. Essa é outra palavra que pode ser traduzido por culto. É um serviço a Deus. Na língua alemã, né, tem essa expressão. Culto na língua alemã é Gottesdienst. Tá certo, Tobin? Né? Em inglês fica mais fácil para quem entende inglês. Alemão sempre é mais difícil, né? É God's service, God's, de Deus, né? Serviço para Deus. É um serviço, não é? E aqui em Romanos 12 está dizendo que ele é um culto racional também. Essa palavra racional tem confundido alguns irmãos. O original grego vem da palavra logos, logikos, que é o texto aqui, racional, que vem e que é o próprio nome do Senhor Jesus, porque Jesus é o Logos de Deus. Então entenda esse racional aqui, não apenas uma coisa da tua mente, mas uma coisa que inclui a obra de Cristo na tua vida. Estou falando dos convertidos, não é? que cheios do Espírito Santo e com a sua razão iluminada pelo Espírito Santo, com o seu espírito, alma e corpo, estarão prestando um culto que agrada a Deus. O Cântico de Maria expressa muito bem isto quando ela foi contemplada por ser a mãe do Salvador. A gente canta aqui, né? Cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Viu? A alma, que inclui a razão, que inclui a nossa mente. Espírito, que é a nossa mais íntima comunhão com Deus, através do Espírito Santo que nos unge. Então, abençoa a nossa alma, que muitas vezes é rebelde, né? Não quer cooperar com Deus. Uma irmãzinha chamou ela a louca da casa. Ela é a louca da casa. Como me incomoda? A alma, quando não está controlada pelo Espírito Santo. Gostou, Denise? É a louca da casa. Como quer se rebelar? A alma, te aquieta. Nós temos que dizer, como Davi falava, né? Te aquieta. Espírito Santo, controla minha alma. Eu quero fazer como Maria. Minha alma, o que, que ela disse? Engrandece ao Senhor. Meu espírito, o que, que ela disse? Se alegrou em Deus, meu Salvador. E lá estava ela balançando, o corpo também participando, né? Eu imagino que a Mariazinha estava assim, né? Quem sabe até dançando de alegria. Será que ela tinha um pandeirinho também? Não sei, né? Mas era costume em Israel. A tradução que eu achei melhor desse versículo que fala em culto racional é da Bíblia NVI. Tu pode achar ela aí, Vinícius? Hein, Vinícius? Vê se acha ligeirinho aí. A tradução da NTLH, que foi uma das primeiras Bíblias depois da nossa versão Almeida atualizada, a NTLH quer dizer Novo Testamento na linguagem de hoje. Ali diz que o nosso culto racional, em vez de racional, ali está verdadeira adoração. E a NVI está aí, né? Não, não é bem essa aí. Essa está igual. Será que eu me enganei? Bom, mas também tem uma tradução que depois foi ampliada dessa aí, colocando como espiritual, que é o nosso culto espiritual. Não que a palavra racional esteja errada, mas ela tem que ser abençoada pelo Espírito Santo. Outro texto muito bonito, além deste Romanos 12, né, que estou querendo explicar essa palavra cultuar, está em Atos capítulo 13, que aí tem aquela noção que eu falava antes, que é um serviço para Deus. Um serviço santo para Deus, um prestar um serviço de adoração. Esse é um serviço que não dá suor para a gente, né? Ninguém fica suando com esse trabalho. É um trabalho abençoado, um trabalho precioso. Quando nós juntos aqui estamos descansando nos braços do Pai e o adorando em espírito e em verdade. Mas me chama a atenção no Atos 13, 2, que ali estavam os apóstolos, inclusive Paulo, né? Junto com profetas e mestres, como diz aqui no versículo 1. E logo em seguida diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Estavam jejuando e cultuando ao Senhor. Esse serviço era um serviço de adoração. Em sacrifício vivo. Estavam se jogando como aqueles cordeirinhos, né? Eram jogados ali no altar, estavam oferecendo as vidas dos cordeiros, quantos mais a nossa agora vida no tempo do Novo Testamento, quando nós nos lançamos nos braços do Senhor, o estamos adorando e esse queimar do Espírito Santo em nós vai produzindo, né, a verdadeira adoração que chega às narinas do Senhor como um aroma muito suave e agradável. Então, amados, isso aí é mais profundo do que a gente imagina e faltam-me até palavras para tentar explicar. A palavra grega aqui, servindo ao Senhor, que é uma forma de culto, né? É liturgonton. Dessa palavra, temos a palavra portuguesa liturgia. Nas igrejas tradicionais, não é? Fala-se muito nisto, né? A missa tem uma liturgia que dura uma hora. Os cultos luteranos também têm mais ou menos isso, né? Agora, os cultos dos renovados e pentecostais passam de uma hora, duas horas. Às vezes temos cultos até de três horas aqui. Porque quanto maior está a presença do Espírito Santo, menos vontade a gente tem de sair daqui, né? Que está tão linda a nossa comunhão. Então, percorrendo a história dos cultos, desde a igreja primitiva, que os cultos eram uma bênção, sem aquela liturgia fixa, que não pode nem passar de uma hora, né? O problema, percebendo assim, quando a igreja foi ficando mais, como é que eu vou dizer, estratificada, mais dentro de uma ordem fixa, colocada pelos homens, né? Foi ficando tudo muito mecânico e formal. E os cultos também. Os cultos também ficaram assim, e em algumas denominações até hoje é assim. Essa formalidade, não é? Essa maneira assim muito educada, até demais, que não pode fazer nenhum barulhinho, não é? Para alguns grupos da igreja em Porto Alegre, alguns de outras denominações entrando aqui, iriam se escandalizar, ouvindo nós com essa liberdade de se abraçar, de orar uns pelos outros, de glorificar Deus em línguas, de haver interpretação de línguas. Já vi pessoas que entraram aqui e não suportaram a presença de Deus entre nós e acabaram saindo daqui, já no início do culto. Mas o que Deus quer que a nossa manifestação da nossa adoração seja cada vez mais livre e ungida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? E nisso aí, cada um de vocês tem que cooperar. Tem que cooperar fazendo a sua parte. Não esperem tudo dos pastores. Fiquem livres para profetizar. Fiquem livres para orar com o irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Fiquem livres de participar todo o povo de Deus uns aos outros. Com naturalidade. Querendo assim que seja de fato um culto agradável a Deus. A gente vê que algumas distorções dos cultos já aconteciam até no Novo Testamento. Se você lê ali em 1 Coríntios 11, Paulo está corrigindo algumas coisas, só que também está dizendo o que é certo. Ele teve que corrigir, por exemplo, que os irmãos oravam em línguas, tudo em voz alta ao mesmo tempo, e ficava uma coisa que ninguém entendia, que se entrasse algum incrédulo ali no culto, ia dizer que todo mundo é louco aqui nessa igreja. Então, esses fenômenos já estavam acontecendo na igreja primitiva. Coisas desse tipo, profecias indevidas, profecias que não vinham do Espírito Santo, línguas que eram interpretadas de maneira errada. Então, Paulo, se você ler ali em 1 Coríntios 11, teve que corrigir muitas coisas. Mas, chegando comigo ali em 1 Coríntios 11, ele começa a falar depois de como é que deve ser um culto que agrada a Deus, inclusive com respeito à celebração da ceia do Senhor. Celebração da ceia do Senhor. Então, aqui está dizendo no capítulo 11, né? O versículo 26, por exemplo. Versículo 12, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, não é? Com respeito a Cristo, porque num só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aí ele vai explicando, a maravilha de estarmos assim unidos neste corpo e como a gente deve buscar os dons. E lá no fim daquele capítulo ele vai dizer que tudo seja feito com decência e ordem. Poderíamos mais adiante fazer um estudo mais profundo sobre isso. Mas quando ele está dizendo que o culto tem que ser com decência e ordem, ele está querendo dizer que tem que ser de uma maneira agradável. De uma ordem não com abusos, não com extremos de algo frio, que parece até um culto congelado, sem nenhuma expressão, nem um culto exagerado, com expressões assim, humanas, carnais, dizendo coisas que desagradam a Deus. Quando a partir do quarto século, a gente vê que a igreja e os cultos da igreja estavam cada vez mais estratificado, estava assim colocado dentro de um padrão, não é? Aí naquele tempo já começaram a falar em missa, não mais em culto, não é? Porque o catolicismo foi por 1500 anos, né? Praticamente a primeira denominação que existiu, não é? Graças a Deus que houve a reforma no século XVI e até antes também, não é? Porque o culto não podia, a pregação, por exemplo, não podia passar de 20 minutos. O louvor, uns 10 minutos no máximo. O Kyrie Eleison, que eles chamam uma parte da liturgia católica luterana, é aquela parte de confissão de pecados. Começava com uma invocação do Espírito Santo, começava com a confissão dos pecados, alguns hinos de louvor, a pregação, e no fim, em uma hora já, devia estar terminado o culto ou a missa. E até hoje é assim. Então, que bom que Deus nos livrou dessas formalidades, né, irmãos? Destas estratificações, como alguns chamam, né? É o problema também que o alto clero, assim chamado, expressão que hoje em dia até é usada na política, né? O alto clero, a classe sacerdotal, foi colocando e editando as ordens e através dos papas fazendo decretos que muitas vezes asfixiavam a igreja em vez de liberá-la. Claro que quem entrasse numa igreja assim ia se sentindo uma geladeira. Mas que bom que Deus também nos está ensinando qual o verdadeiro significado de igreja. Igreja é a Assembleia dos Santos. Pode-se dizer uma Assembleia de Deus. Tem até uma denominação com esse nome, né? Porque Assembleia quer dizer uma congregação, uma reunião dos irmãos, não é? E sempre é bom corrigir uma coisa. Igreja é a comunhão dos filhos de Deus. É aqueles que foram redimidos, que saíram lá de fora do mundo, né? E foram chamados por Deus. Esse é o significado original da palavra igreja. Aqui então está uma parte da igreja reunida, que fazem parte da grande igreja do universo inteiro, de todos os redimidos, dos lavados no sangue, dos que foram salvos por Jesus. Que bom que Deus foi tirando da nossa cabeça essas divisões denominacionais. Eu sempre lembro daquele sonho que John Wesley teve. John Wesley foi na Inglaterra no século XVIII, né? Um homem que Deus usou para revolucionar a igreja anglicana. E ele já estava assim no tempo dele, o grupo que saiu da igreja anglicana estava sendo chamado os metodistas, porque os incrédulos notavam que eles tinham muitos métodos, muitas ordens para viver de uma maneira santa, porque os primeiros metodistas pregavam muito sobre santidade e tinham toda a razão, né? Nossos pastores, Moisés e Erasmo, que já partiram, João Nelson, Rogério e outros, vieram da denominação metodista, como eu creio que tem outros aqui também que vieram, né? Então, João Wesley gostava do seu povinho. E diz que quando ele teve esse sonho, Ele tinha morrido e acordou com os olhos abertos lá no céu e disse para o anjo: por favor, me leva lá para o cantinho dos metodistas. Eu quero rever os meus irmãos. E o anjo ficou assim, perplexo. O que é isso? Metodista? Aqui não tem metodista. Wesley quase desmaiou. Mas então, tudo que eu fiz lá na terra foi em vão? Aí ele foi pensando em outras denominações que já havia na época dele. Então me leva para os batistas, que ele percebia que era um povinho também, bem fervoroso, né? Não tinha Assembleia de Deus ainda naquele tempo. Me leva para os batistas. E o anjo de novo coçou a cabeça. Batista? Aqui não tem nenhum batista. Então ele foi pensando em outras igrejas. Anglicano, católico, tem? Me leva aí. Não conheço isso, meu filho. Mas o que tem aqui, afinal? E o anjo respondeu: aqui só estão os lavados no sangue de Jesus. Amém? Aí ele caiu em si. Eu acho que aquilo ajudou a romper da cabeça dele, de uma vez por todas, que Deus não se agrada de denominações que os homens começam a glorificar. Eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou luterano, eu sou isso, aquilo, não é? Então, meus queridos irmãos, igreja é gente salva. Outra correção que nós temos que fazer: igreja não é prédio. Os irmãos não devem chamar esse prédio de igreja. Igreja não é de concreto, não é de cimento. Por mais bonito que seja esse salão, glória a Deus que Deus nos deu, não vamos nos acostumar a chamar assim. Vamos dizer: vamos lá para a sede da igreja, vamos lá para Alberto Silva, vamos lá, como nós falávamos na Monteiro Lobato, na Marilã antigamente, né? Não devemos chamar assim este prédio de igreja, porque esse não é o sentido bíblico. O sentido bíblico, como eu já disse, é o povo de Deus, aqueles que estão congregando com o Senhor, não é? E querem servi-lo de todo o coração, irmãos queridos. Até no Antigo Testamento, não só no Novo, Deus teve que corrigir os cultos. Já naquele tempo estava havendo isso. Vão comigo aqui em Isaías, capítulo 1, onde Deus ficou assim, enojado das músicas dele. Isso é uma coisa que também nos preocupa hoje em dia, porque hoje em dia na igreja tem muito louvor estranho, muito louvor só enfatizado na música, no barulho e coisas assim que realmente não combinam. E quando Deus diz aqui em Isaías, capítulo 1, não é? Versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs. Deus não estava se agradando nem das ofertas dele. O incenso de vocês é para mim abominação. Por que que Deus não aceitava? Porque provinha de corações que não eram verdadeiros e sinceros. Também a festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Gente, que palavra dura. Não posso suportar iniquidade junto com o ajuntamento solene. Viraram os cultos assim tão ritualistas, não é? Já no tempo do Antigo Testamento, que Deus teve que dizer essas palavras tão duras. Isso serve também hoje, irmãos queridos, como advertência para nós. Que Deus nos livre, né, de cair em liturgias controladas por homens e não pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Nos ajude em oração isso. Isso é função do presbitério cuidar, para que todos os irmãos sempre possam, sim, fluir na liberdade do Espírito em cooperação com Deus. Podemos dizer que a verdadeira adoração é essa em Espírito e em verdade, não é? Onde há liberdade no Espírito Santo, onde há espontaneidade, onde cada um participa É gostoso isso também no grupo caseiro. O grupo caseiro nos dá mais assim liberdade, porque é um grupinho de 10 a 15 pessoas, ou até menos, né? Parece que cria uma intimidade maior, que nós podemos orar uns pelos outros, conversar sobre a vida, expor as nossas necessidades. Ora por mim, por isso. Aqui também podemos fazer, mas não é diferente o ambiente. Aqui é muita gente, não é? O grupo caseiro seria, então, o lugar mais ideal de expressar todas essas manifestações, mas aqui também pode acontecer como está acontecendo. É sempre bom lembrar, irmãos queridos, que a verdadeira adoração e espírito em verdade começa no teu quarto. E aqui uma pergunta que a gente logo precisa fazer para nós mesmos. Estou fazendo aquilo que Jesus disse todas as manhãs? Entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto, ele te recompensará. O cristão tem que criar um hábito de algum tempo na presença do Senhor. Meu horário preferido é logo depois que eu levanto, antes de tomar o café, 7:30 da manhã, mais ou menos isso, né? Depois tem uma comunhão com a Heloísa. Enfim, mas cada casal, cada família, ou se você não é casado, procure o melhor momento do dia que é para você. Eu acho que os melhores momentos são cedinho de manhã. Porque Jesus orava assim, buscava o Senhor até de madrugada, né? Porque aí é o lugar onde a gente está sós com o Pai, onde o lugar que tu está sozinho, que tu é autêntico ali dentro da presença de Deus, tu não está representando diante dos outros, nem diante do teu marido, nem diante da tua esposa, tu não está querendo fazer uma oração bonita só para os outros te elogiarem depois, não é nada disso. Ali no teu recanto secreto você chora, você clama, você agoniza às vezes diante de Deus quando intercede pelos perdidos, ou intercede por tua família, por uma filha que se desviou, por um neto que não quer mais seguir a Jesus, pelo teu marido que não quer saber, pelos teus pais. Você ora, chora, adora. É o lugar das batalhas espirituais, né? Como mostrou aquele filme Quarto de Guerra, né? Que alguns leram, viram, que foi um filme muito bem feito, né? De intercessão. É o lugar melhor que nós devemos escolher todos os dias. Como Maria de Betânia, aquela irmãzinha, né? Que enquanto a Marta trabalhava lá na cozinha, ela estava preocupada de ficar aos pés do Senhor Jesus, de ouvir sua palavra, de se alimentar da sua presença. Teria tempo depois para fazer a comida, né? Aí ela recebeu um grande elogio, né? A Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Então, amados, é tão bonito isto. Por que que nós começamos um culto adorando sempre, como hoje? Porque queremos dar toda a glória ao Senhor. A palavra do Senhor fala também em salmos, hinos e cânticos espirituais lá em Colossenses 3:16. Hoje que eu me recordo não cantamos nenhum salmo, né? Mas às vezes nós cantamos. Salmo 20... celebraremos com júbilo. Salmo 67, sei lá, ali muitos irmãos cantavam antigamente esse salmo, não é? Salmos e hinos e cânticos espirituais, é uma boa orientação de Paulo. Faz uma diferença aqui. Isso tudo nós estamos procurando fazer aqui na igreja local. De vez em quando, algum irmão, em geral, o Telmo, né, e o Ismael, puxa um cântico lá do baú, né, de 400 anos atrás. Hein? Me lembro que o Joãozinho aqui uma vez pegou um cântico do terceiro século e ensinou para a igreja. Kyrie eleison, Senhor, tem misericórdia de nós. Então, esses cânticos de antigamente não devem ser desprezados. Eles são eternos e até hoje nos edificam. Não é? Um exemplo de hino, agora estou falando de hino, falei de salmo, agora que falar de hino, é o Grandioso És Tu, que ainda ontem estava vendo no YouTube um irmão cantando coisa mais linda. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso estou, grandioso estou. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso estou, grandioso estou. Hinos, em geral, tem 4, 5, 6, 7, até 10 estrofes, não é? Ou mais. Então, os hinos se caracterizam por várias estrofes. O que nós costumamos cantar aqui, que cantamos hoje de manhã, eu enquadraria em cânticos ou canções, canções de louvor, música de louvor, em geral, menorzinhas. Um outro cântico também muito conhecido, né? O cântico não, o hino antigo, é aquele: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Esse é hino, né? Porque tem várias estrofes também. E tem os cânticos que eu já mencionei, cantamos aqui muitos, né? Asaf produziu muitos desses cânticos. Asaf tem um CD, um LP daqueles tempos, né? Só de salmos, não é? O Asaf contribuiu muito para espalhar esses hinos e cânticos, principalmente cânticos, né? Pelo Brasil inteiro. Temos o Marcelo Cacilhas entre nós também. Salve o rei que ao mundo deu. Lindo, né? Sua vida na cruz. E assim vai, né? São cânticos que estão sendo inspirados, escritos e iluminados o autor pelo Espírito Santo. Agora tem outra coisa que podemos colocar em cânticos, porque Paulo falou: cantarei com o espírito e cantarei com a mente. Cantarei com o espírito, eu entendo que são os cânticos espirituais dados na hora para alguém aqui. Hoje ouvimos o Oséias se expressando assim. Isso nós temos que estimular mais a igreja também, né? Enquanto estamos cantando, podemos, depois do cântico, soltar nossa língua, né? Glorificando, cantando em línguas, cantando no português mesmo, de uma maneira assim que Deus está te dando uma nova canção. E muitos dos cânticos que nós cantamos hoje vieram de momentos espontâneos, ou aqui e também noutros lugares. Me lembro que no passado, né, a gente teve... Tínhamos, e como temos hoje também, né, quando todos os irmãos têm essa participação, momentos maravilhosos de adoração e de louvor. Nos tempos da Igreja Metodista Wesley, onde o nosso querido Erasmo trabalhou por um tempo, né, quando houve avivamento, gente, muitas pessoas iam assim, quase que correndo para os cultos. Já vinham ali pelas calçadas querendo entrar. E o culto já começava quando os irmãos já chegavam aqui à frente espontaneamente. Tinha um altar aqui assim, né? Hoje seria meio difícil, mas tinha um altar ou tapete que os irmãos se ajoelhavam e já começavam a orar uns pelos outros, e já um puxava um cântico, já começava assim. Não precisava chegar o pastor lá na frente: agora vamos iniciar o nosso culto. Já tinha começado. Era tudo tão espontâneo, tão diferente, né? Que dá às vezes saudade daqueles tempos. Mas eu não quero virar um crente saudosista. Eu quero crer que hoje também Deus está fazendo grandes coisas e vai fazer no nosso meio. Amém? Mas vocês têm que cooperar mais com Deus nesse sentido de dar mais liberdade ao Espírito Santo. Alguns irmãos ainda estão muito tímidos. Pastor Moisés costumava dizer que timidez é pecado. Já pensou nisso? A gente não enquadra muito, né? Mas está escrito lá num outro versículo que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os tímidos também, né? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? O próprio Jesus teve que falar isto, esta palavra tão dura para os seus discípulos, né? Aconteceram momentos naquele tempo inesquecíveis. Alguns irmãos antigos vão se lembrar. Lembro que nós fazíamos retiros no Seminário Maior de Viamão, ali em Viamão, lembra, Neida? Né? Sérgio, lembra? Henrique, outros antigos aqui como eu, né? Se lembra? Outros nem tanto, né? Mas aquele, tivemos um culto lá com uma intensa adoração que a gente começou a ver, ouvir durante o nosso louvor outras vozes. Outras vozes que não eram as nossas. Assim, umas vozes lindas, assim, mais agudas, assim, que ultrapassavam a nossa. E um irmão, felizmente, no tempo dos cassetes, né, dos gravadores, conseguiu gravar. E depois, ouvindo aquilo, nós só podíamos chegar a uma conclusão. Eram anjos que estavam cantando ali no culto, junto com a gente. E lá no Apocalipse diz que o próprio Jesus canta junto, porque ele, falando de si mesmo, diz: cantarei louvores no meio da congregação. Já pensou Jesus no nosso meio cantando com a gente? E não se dá conta, mais do que os anjos. O próprio Filho de Deus exaltando o Pai junto com o Espírito Santo aqui na nossa adoração. Então, amados, isso foi gravado. Se alguém tem interesse em ouvir essa fita, aí fale com o Márcio Nascimento, acho que ele deve ter esse tesouro guardado, né? Porque a gente fica até arrepiado de ouvir aquilo. Então, amados queridos, encerrando essa parte, eu só queria comentar um aspecto, estou comentando aspectos mais positivos, né? De como Deus quer que seja a nossa verdadeira adoração em espírito e em verdade. Mas agora existem algumas sutilezas perigosas na nossa adoração, que nós temos que cuidar para que isso não penetre no nosso meio e também não no teu coração. Eu me examino a mim próprio, não é? E eu anotei algumas coisas que nós devemos evitar nessa área da adoração que Deus quer que seja em espírito e em verdade. Por exemplo, a gente se concentrar mais na beleza da música, aquela que eu gosto. Às vezes uma irmãzinha, um irmão disse assim: pastor, puxa aquela que eu gosto tanto. Tá bom, irmão, vamos ver se Deus vai confirmar. A gente tem que esperar, né? Deixa, como é que o Espírito vai conseguir. Não é aquilo que eu gosto tanto, aquela música que é o sucesso do momento, né? Para dizer uma palavra mundana, né? Que o mundo todo, os cristãos todos estão cantando ultimamente, né? Então, não é os nossos gostos, mas nós temos que pensar sempre se a nossa adoração está agradando o Senhor. Ou ela só está agradando a mim. Aí então tem a sutileza. Adoração espírito em verdade não é para... Não é que eu não possa gostar da música, não é que esteja errado, mas é que isso pode tomar o lugar da verdadeira adoração espírito em verdade. Deixar, por exemplo, que a parte artística supere a parte espiritual. Tem igrejas que têm lindos corais, tem orquestras maravilhosas, não sou contra isso. Pode até ter, mas o problema é que quando algumas igrejas desenvolvem muitas coisas bonitas assim nessa área, ao gosto do homem, não é? Vai tirando foco no Senhor. Oh, que coral bonito! Olha o solo que aquela irmã fez, que voz mais linda! Olha como estava lindo, né? Fica concentração em coisas secundárias e não no essencial. Estão captando? É uma advertência que eu prego para mim mesmo. Permitir que floreios musicais e performances humanas nos distraiam da concentração no Senhor. Os perigos do exibicionismo. Há muitos cantores gospel hoje aí, exibicionistas, que estão mais dando glória ao seu nome do que é o nome do Senhor. Demorar-se excessivamente numa mesma música, buscando emoções. Quanto mais canto, mais emocionado eu fico. Não quer dizer que não podemos repetir mais de uma vez, duas, três ou quatro, seja como for, algum cântico quando está havendo uma unção muito forte do Espírito Santo. Mas se vê em alguns movimentos da igreja hoje em dia, né, muita busca de emoção por si mesma na adoração e nos louvores, não é? E ficam cantando muito tempo, né? E às vezes parece até que entra outras coisas estranhas, tipo mantra budista, tipo outras manifestações esquisitas. Então, a igreja e cada irmão tem que se examinar para que a gente nunca passe de um limite nas coisas espirituais também, que isso é algo muito sutil. Um escritor inglês muito famoso disse assim, preste atenção. Qualquer tentativa de forçar emoções espirituais, olha aqui, forçar emoções espirituais é o caminho para o desastre espiritual. Essas emoções espirituais estão na área da alma, não do espírito. Então, só alerta a igreja quanto a esses aspectos. E ainda quero dizer que a nossa atitude correta, sempre na nossa adoração, nos nossos cultos, é que Deus possa extrair dos nossos corações o perfeito louvor. Que Ele disse das criancinhas. A gente vê, às vezes, as criancinhas louvando a Deus de uma maneira que supera a nós adultos. Espontânea, natural, linda, cantando. Crianças até orando em línguas, a gente vê coisas maravilhosas, né? E quando isso está acontecendo, até com as crianças, é sinal que aquela igreja está se deixando guiar pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em orando no Espírito Santo e fala também em cantando no Espírito. Cânticos no Espírito e na mente. Então, irmãos queridos, vamos continuar crescendo. Vamos continuar purificando-nos como as virgens prudentes, né? Que buscavam o Senhor, esperando, quem sabe até cantando com as suas lamparinas acesas. E aí quando Jesus chega, elas entram para encontrar-se com o noivo. Vocês creem que tudo isso é possível? Amém? Deus nos levar a uma oração mais íntima e profunda. Mas precisa a cooperação de cada um de vocês, começando nos nossos lares e abençoando e edificando toda a igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu te peço, continua conduzindo a tua amada igreja, Senhor, para uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Aumenta em nós, Senhor, a vontade e a alegria de nos reunirmos, não deixando de nos congregar, para expressar em plenitude tudo o que Tu tens para nós nesses tempos tão difíceis, de tantas sutilezas, de tantos enganos, também na área do Espírito. Não nos deixes esfriar, Senhor, por favor. Aquece-nos mais e mais, Senhor, com o calor do Teu Espírito Santo. Acende também, Senhor, o fervor evangelístico, o desejo santo de ganhar mais vidas para Ti, para que a Tua casa fique cheia de gente feliz, gente que foi redimida pelo sangue do Teu Filho, está disposta a ser a luz do mundo e o sal da terra. Ó Pai, tudo isso nós Te pedimos por amor ao Teu Filho Jesus. Em nome dEle. Amém. Queria encerrar cantando mais um cântico de adoração, que vai assim, ó. Eu nasci para adorar. Os músicos. Eu nasci para adorar. para contemplar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Para contemplar. Para contemplar a glória do Senhor. Para ser um verdadeiro adorador. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Glorifique o Senhor, irmão.
Eu nasci para adorar, para tu amar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro amor. Eu nasci.
Cada irmão agradeça por esse momento maravilhoso.